a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, capítulo 20, verso 24, Atos 20, 24. Vamos ler juntos esta passagem magnífica. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre a ministração da sua palavra. Vamos orar com o reverendo Antônio José nesse momento, para que o Senhor nos ilumine, pois só Ele pode nos clarificar sobre sua mensagem e palavra.
Nosso Pai Celeste, nós estamos muito felizes nesta noite. É uma data histórica, memorável, singular, que deixará marcas indeléveis na vida desta igreja. Aleluia. Do Gabriel, futuro pastor, do seu pai, pessoa que nós amamos, reverendo Vladimir, de toda a igreja, dos presbíteros, do conselho, diáconos, do grupo de louvor, de todos, quanto aqui estão os ministros aqui presentes, tantos pastores que estão presentes nesta noite. Que data bela, que dia bonito, que noite histórica. Mas, Senhor, acima de tudo, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos num culto calvinista, reformado, em que a Tua palavra é centrista, que tudo gravita em torno da Tua palavra. E nós cremos nisso de todo o coração, que o momento, o ápice do culto, é a exposição da inerrante palavra de Deus. Aleluia. E por isso, nesta noite, Senhor, queremos dizer, como disse o profeta Samuel no passado: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Amém. Fala, Senhor, porque a Tua serva escuta. E nós rogamos a Tua bênção sobre a vida do reverendo Vladimir, que será o instrumento Teu, o atalaia de Deus, o profeta de Deus nesta noite, para expor as Sagradas Escrituras. Que ele faça com a pertinência que lhe é peculiar e com a sapiência dos céus. Que o Senhor o use como instrumento dócil nas mãos do Teu Espírito Santo para expor a Tua sacrossanta e divinal palavra nesta noite. É a nossa oração pia e sincera, em nome de Jesus Cristo, Senhor da Igreja. Amém.
Amém. Amém. Eu vou pedir ao ordenando Gabriel que por alguns instantes se separe da Bruna, e vou pedir que você se assente ao lado do ordenando Flávio, porque nessa noite eu quero falar, claro, a todo o povo de Deus, mas de forma muito específica eu quero falar também a vocês dois. Obrigado. 22 anos de organização da igreja do Jardim Guanabara. Data histórica que comemoramos exatamente hoje. Quis a graça do Senhor que o nosso aniversário caísse no domingo. Deus é bom. E de manhã nós já festejamos, glorificamos a Deus, almoçamos juntos, recebemos novos membros, um dia histórico. E culminando, antes desta festa, agora à noite, Deus concedeu um livramento maravilhoso ao oficial desta igreja, nosso diácono Christopher, major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Após o almoço, ele dirigiu-se ao seu carro para ir para sua casa com sua esposa e seus dois filhinhos e foi objeto de um assalto. E três indivíduos armados, ele estava já manobrando o seu automóvel próximo daqui, e o fizeram refém, e nós oramos por isso. E esta igreja quedou-se de joelhos por volta de duas e pouco da tarde, e começamos a clamar ao Senhor e pedir que Deus tomasse conta dele, que Deus o livrasse. Após alguns instantes de oração, menos de 10 minutos depois que nós acabamos de orar, chegou-nos a notícia de que os três bandidos o haviam deixado próximo às Canárias, ali na Praça do Avião. E a alegria foi incontida no nosso coração. Fomos para a delegacia de polícia e dali a pouco um carro da Polícia Militar chegava com o nosso irmão e nós o abraçamos muito, e a dificuldade era saber quem ficaria mais tempo abraçado com o Christopher. Foi um momento de grande livramento, foi um momento de muito amor do Senhor por nós, e nós queremos agradecer ao Senhor de forma significativa pela vida do Christopher, pela vida da Karine, pela vida dos dois herdeiros lindos que Deus deu a eles, família bendita do Senhor. São experiências assim que nós colhemos ao longo destes primeiros 22 anos. Deus agindo, Deus fazendo, Deus movendo, Deus nos levando a enfrentar dificuldades, a enfrentar intempéries, a enfrentar os mares, mas a graça do Senhor nunca nos faltou. A presença dele nunca nos abandonou. E se nós conseguirmos andar e se conseguirmos avançar, é porque ele é quem vai adiante de nós. Ao longo desse tempo, tantas vidas se juntaram e se juntam a essa comunidade, que é uma família, que é um povo. Nós nos amamos, nós nos preocupamos um com o outro, e você faz parte dessa história. Tem lugar para você aqui, tem lugar para você entre nós. Nós oramos uns pelos outros. Pastorear essa igreja é uma das coisas mais fáceis que eu conheço, porque na verdade essa igreja se pastoreia, essa igreja caminha, vive, se preocupa. Estamos juntos, e como é bom isso. E ao longo desses primeiros 22 anos, nós contamos com a graça do Senhor também no revelar de vocações. Já se somam quase uma dezena daqueles que ao longo destes anos Deus tem levantado do nosso meio para pastorear o seu rebanho, para falar ao seu povo, filhos da igreja, filhos nascidos ou adotados pela igreja, filhos gerados ou chegados em amor. E essa igreja tem aberto os seus braços para receber estas vocações, para incentivá-las, para orar por elas, para sustentá-las financeira e espiritualmente. E quanto mais essa igreja tem abençoado seminaristas, licenciados e pastores, não só aqui, mas em algumas regiões do país, mais Deus tem feito chegar a nós o orvalho da manhã. Mais Deus tem aberto as janelas dos céus e derramado sobre esta casa bênção sem medida. Esse é um testemunho do pastor que há 22 anos atrás recebia a feliz e honrosa incumbência de pastorear este rebanho. E eu quero dizer, nesses 22 primeiros anos, que nada me faz mais feliz do que estar aqui, atrás desse púlpito, falando para a minha igreja, falando para o meu rebanho, e sendo, por você, pastoreado. Minha família se sente assim. Meus filhos chegaram aqui pequeninos, 3, 5 e 7 anos eram as idades. Aquele que vamos ordenar, um dos que vamos ordenar hoje à noite, chegou a essa igreja, ainda congregação, com a idade da minha neta, com 5 anos. E aqui meus filhos cresceram e foram pastoreados por esse rebanho. E foram amados, abraçados, e amam a igreja, porque foram amados por ela. A vocação é terreno de Deus. Só o Senhor mexe com isso. Só o Senhor trabalha com isso. Vocação é terreno de Deus. Só Ele direciona, chama e prepara os seus ministros. E assim o é, e assim o foi por toda a história bíblica e o é pela história da igreja. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Era certeza que Israel, povo da antiga aliança, possuía de forma acendrada que seus líderes, que aqueles que ensinavam, que aqueles que ministravam, não foram postos nestas posições de per si, ou porque eram os melhores ou os mais preparados, mas porque a mão de Deus os colocou ali. E esta é a mesma convicção que emana do coração do pastor Paulo. E neste capítulo 20 do livro de Atos, a última vez que ouvimos a voz de Paulo livremente ministrar, porque depois do capítulo 20 só vamos ouvir Paulo defendendo-se diante de cortes e de julgamentos romanos. Paulo chega em Mileto e chama os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo queria conversar com eles, abrir o coração, falar dos seus sonhos, falar do futuro. E esse capítulo 20 é uma preciosidade para o ministério pastoral. Eu os exorto, queridos, filhos meus, a lerem o capítulo 20 de Atos até o fim, até aquele dia que o Senhor chamar vocês para a glória eterna. Aqui aprendemos muito do ministério. E é sobre o ministério pastoral que eu quero falar para vocês nesta noite, que muito me honra ministrar nesse momento. Não sei se consigo, mas vou tentar, prometo. A primeira coisa que nós aprendemos sobre o ministério pastoral é a escolha pelo ministério. Repare, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, a não ser que complete a minha carreira e o ministério. E aqui, amados, existe algo tão bonito, algo tão misterioso, porque, inobstante sabermos, e sabemos de forma inequívoca, que o ministério é do Senhor, que é Ele quem nos chama, aprendemos aqui que este chamado de Deus reverbera no coração do vocacionado para que ele diga sim. O ministério é fruto de uma escolha. É quando nos levantamos e dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim. É quando aprendemos com o jovem Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É quando aprendemos com o próprio apóstolo Paulo que, tendo ouvido o chamado de Deus, não foi desobediente a ele. O ministério é terreno que só Deus pisa, mas é a escolha que o Espírito Santo coloca no coração de vocês. Em nada a vida me é preciosa, em nada as coisas me chamam a atenção, a não ser completar o meu ministério. É isso que nós desejamos como igreja de vocês nesta noite e sempre. Que vocês escolham ser pastores a cada amanhecer. Que vocês optem por estar à frente da igreja de Jesus a cada dia, a cada instante. Que as vozes do mundo, que os cantos de sereias de qualquer parte, jamais tenham guarida no coração de vocês, para que nem de longe, nenhum risco possam minimizar a vocação que Deus deu a vocês. É como o grande Spurgeon dizia a um filho que optava pelo ministério: se você deixar o pastorado para ser rei de um país, você estará perdendo muito. Essa é a convicção que nós desejamos como igreja, como concílio, que vocês tenham. Ministério é terreno de Deus, mas é escolha. E nós louvamos a Deus pela escolha que vocês fizeram. Nós louvamos a Deus porque vocês consideraram todas as outras coisas como refúgio por causa da sublimidade do amor e da grandeza de Cristo Jesus. E vocês estão colocando a vida, a inteligência, a saúde, o amor, a alegria, a capacidade, todos os dons que a graça derramou sobre vocês a serviço do Senhor. Façam isto. Ministério é escolha. Escolha que a graça do Senhor nos concede tomar, realizar e fazer. Optem sempre pelo ministério. E excelentes coisas vocês estarão escolhendo e optando. Mas também o ministério nos ensina da sua escolha, da sua opção, mas também da sua fonte. Olha que lindo. Paulo diz que esta escolha que ele fez, acima de todas as outras, que esta opção que ele fez, não levando em consideração qualquer outra coisa, ele recebeu do Senhor Jesus. A fonte do ministério é Cristo Jesus. E aí a gente volta para algumas expressões que já vimos e já conversamos aqui: a convicção de que é Deus quem vocaciona, a convicção que é Ele quem nos chama, a convicção que nós somos servos, Ele é o Senhor. Na verdade, nós estaremos hoje ordenando vocês, e a nossa oração é que vocês sejam pastores auxiliares até o fim da vida de vocês. Porque o pastor efetivo é o Senhor Jesus. Ele é a fonte do ministério. E o que que significa isso? Não só a compreensão teológica que Deus chama, o vocacionado diz sim, a igreja homologa, mas nos momentos de agruras, de dificuldades, de espinhos, como é bom saber que a fonte do nosso ministério é o Senhor. Quantas vezes o apóstolo Paulo, atravessando tormentas, tempestades, perseguições, prisões, ele não esmoreceu, como oramos que vocês jamais esmoreçam. Por quê? Porque ele era forte? Porque ele era preparado? Porque ele tinha uma inteligência acima da média? Não! Ele enfrentou e teve o êxito de ministério que teve porque ele sabia que ele havia recebido esse trabalho, essa função, esse mistério do próprio Deus. Pois se ele é a fonte, ele há de fortalecer vocês. Ele há de sustentá-los, porque foi Ele quem os chamou. O ministério de vocês, amados, não estará jungido às coisas deste mundo. Vocês não são chamados para serem qualquer outra coisa, a não ser embaixadores do Rei. O Rei que ressuscitou e que venceu a morte. É Ele quem está chamando vocês, ordenando vocês, e ele será a fonte inesgotável de vigor, de força, de unção e de esperança. E todos nós que estamos aqui nesta noite, alguns iniciando, outros já com anos de ministério, queremos falar para vocês dois: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Porque a fonte do nosso ministério é Cristo Jesus. E finalmente, Paulo nos ensina o objetivo do ministério. Sua escolha, sua fonte e seu propósito. Por que Deus chamou vocês dois? Para que Deus chamou vocês dois? Paulo diz: para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo diz: essa foi a minha escolha. Flávio, Gabriel, essa foi a minha escolha. Eu tinha muitos caminhos a percorrer. Eu tinha muitas opções a realizar, mas escolhi aquela que é a mais importante: ser ministro. A fonte deste meu ministério, eu recebi do Senhor. Para quê? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É para isso. E só para isso. E nada mais do que isso. Porque, queridos, se vocês usarem a vida de vocês, cada instante, cada momento, cada tempo, cada oportunidade, para serem testemunhas, e a palavra testemunha é martiria. Aquele que entrega a sua própria vida, se necessário for, empenha a sua própria vida, se necessário for, em relação àquilo que está falando. Se vocês gastarem a vida de vocês para testemunhar o evangelho da graça, como terá valido a pena a vida de vocês? É para isso que o Senhor os chama. Para que vocês falem da maior mensagem que alguém já ouviu ou poderá ouvir. Que Deus amou tanto este mundo. Que Deus amou tanto a humanidade. Que lhe deu seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que todo aquele que creia no Filho tenha vida eterna e não pereça. Vocês são chamados para testemunhar este evangelho, o único da graça de Deus, que perdoa, que purifica, que restaura, que une, que tira os homens da escuridão e os transporta para o reino do Filho do seu amor. Vocês estarão nesta batalha maravilhosa. E creiam, nem a porta do inferno poderá prevalecer contra vocês. Porque vocês serão pregadores, testemunhas, anunciadores da maior mensagem, da mensagem dynamis, que derruba qualquer coisa. Qual mensagem? Que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Preguem o Senhor Jesus. Anunciem o evangelho da graça. Vivam para isto. E agora nós estamos falando de firmeza doutrinária e teológica. Estamos vivendo tempos difíceis. Vários autores falam da necessidade de uma nova reforma e não estão errados. Quando nós vemos tantos púlpitos e tantas mensagens absolutamente antagônicas à palavra do Senhor, quando vemos tanto utilitarismo dentro da igreja, quando vemos tantos deuses falsos projetados à forma humana, nós oramos para que vocês sejam testemunhas do evangelho da graça, desta graça do Senhor revelada aos nossos corações. Que vocês sejam anunciadores do sola fide, da sola Escritura, de solo Christus, de sola gratia, e vivam une exclusivamente para a glória de Deus. Que vocês amem a palavra do Senhor. Serão ordenados nesta noite ministros da palavra. Que vocês mergulhem cada vez mais neste oceano maravilhoso das Escrituras. Que vocês não cessem de ler, de estudar, de se preparar, de dar o melhor de vocês à igreja e ao Senhor, para que através de vocês a igreja seja alimentada e os ventos doutrinários espúrios não nos resgatem, porque vocês estarão ali anunciando o evangelho genuíno, o evangelho da graça de Deus. Ministério pastoral, é disso que falamos. É o que vocês hoje irão começar. Mercê da graça do Senhor, da oração da igreja, do carinho do povo de Deus. Para onde o Senhor levará vocês? Não sabemos. Onde a voz de vocês será ouvida? Não sabemos, mas uma coisa sabemos: que vocês escolheram certo, que vocês optaram certo, ser ministro do Evangelho. Sabemos que a fonte desse ministério é o Senhor, e Ele há de fortalecer vocês. Me permitam citar Calvino, numa expressão que desde a primeira vez que a li, nunca mais me esqueci dela. Eu tinha 17 anos quando li essa frase. Lá no seminário de Campinas, onde eu tive a honra de estudar ao lado do reverendo Gilberto, que está aqui. E quando chegava no meu quarto, na mesa de estudos daquele que me antecedera e que já formado estava no campo, havia uma frase escrita na madeira. E durante 4 anos eu realcei aquela frase e passei ali a caneta para que aquele que ocupou o quarto depois de mim também lesse. E a frase era assim: se a nossa vocação é de Deus, como cremos que ela é, ainda que todo o universo se nos oponha, Deus nos dará a sua bênção. Ele é a fonte. E vocês são chamados para pregar, anunciar, proclamar e fazer diferença com o evangelho da graça de Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês ministre a paz. Um ministério muito exitoso. E ministério exitoso é fidelidade diante de Deus. Ministério exitoso é joelho em terra. Ministério exitoso é sabermos que nada somos. Somos vasos de barro, mas a beleza de Cristo nas nossas vidas. Que assim seja com vocês, em nome do Senhor, do ministério de vocês. Amém. Vamos louvar a Deus.